Boa noite a todos. Solicito ao secretário que faça a chamada dos vereadores.
Boa noite a todos. Antônio de Oliveira Bosco.
Presente.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Presente.
Átila Dias de Moraes.
Presente.
Denilson Francisco Braga.
Presente.
Edson Gonçalves Júnior.
Presente.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Presente. José Maria Gonçalves Santos.
Presente.
Leandro Silva Marques.
Presente.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Presente.
Renê Américo da Silva.
Presente.
Ricardo Luiz Oliveira.
Presente.
Rodrigo Campos Chagas.
Presente.
E Rosilene do Carmo Cardoso.
Havendo número regimentar, declaro abertos os trabalhos de hoje. Solicito ao senhor secretário que proceda à leitura da ata da reunião anterior.
Ata da reunião ordinária do dia 5/2/2018. Aos 5 dias do mês de fevereiro do ano de 2018, às 19h30, foi realizada a primeira reunião ordinária da Câmara Municipal de Itabirito, referente ao primeiro período da segunda sessão legislativa, com a presença de todos os vereadores. O presidente Rodrigo Campos Chagas iniciou a reunião invocando o nome de Deus e solicitou ao secretário Geraldo Gonçalves Mendanha a leitura das correspondências recebida e expedida. Na matéria que compõe a ordem do dia, foram lidas indicações de número 001 a 015/2018, requerimentos de número 001 a 007/2018, de autoria dos vereadores Denilson Francisco Braga, Edson Gonçalves Júnior, Leandro Silva Marques, Maximiliano Silva Barreta Fortes, Renê Américo da Silva, Ricardo Luiz de Oliveira, Rosilene do Carmo Cardoso, projeto de lei número 01/2018, que autoriza o município de Itabirito a contratar com o Banco de Desenvolvimento de Minas Gerais, BDMG, operação de crédito com autógrafo de garantia e da outras providências de autoria do Executivo. Projeto de lei número 02/2018, que declara de utilidade pública o Motoclube Anjo do Asfalto, MC, de autoria do vereador Maximiliano Silva Baeta Forte. O veto total ao toque de lei número 42/2017, que dispõe sobre os critérios de denominação de ruas, praças, monumentos, obras e edificações públicas do município de Itabirito e da outras providências de autoria do Executivo. Fizeram uso da palavra livre os vereadores Maximiliano Silva Baeta Fortes, Ricardo Luiz de Oliveira, Geraldo Gonçalves Mendanha, Leandro Silva Marques, Denilson Francisco Braga, Rosilene do Carmo Cardoso, Renê Américo da Silva e Arnaldo Pereira dos Santos. Na segunda parte da reunião, foram aprovadas as indicações e deferidos os requerimentos. Os projetos de lei número 01/02/2018 foram encaminhados às devidas comissões para análise do veto autógrafo de lei número 42/2017. Foi encaminhada à comissão especial, formada pelos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos e Denilson Francisco Braga. Não havendo mais nada a tratar, o presidente agradeceu a presença de todos e encerrou a reunião invocando o nome de Deus. E para constar, lavou-se a presente ata, que depois de lida e aprovada, será assinada pelo presidente e pelo secretário. Sala de reuniões, 19 de fevereiro de 2018.
A ata está em discussão, está em votação. Sem manifestação contrária, está aprovada. Solicito ao secretário que faça a leitura das correspondências recebidas e expedidas.
Correspondências recebida. Itabirito, 19 de fevereiro de 2018. Assunto: indicação de líder de governo. Prezado presidente, com meus atenciosos cumprimentos, tenho a grata satisfação de apresentar a Vossa Excelência o vereador Renê Américo da Silva para exercer a função de líder do governo perante essa Igreja Casa Legislativa. Nesta oportunidade, ensejo votos de um grandioso trabalho na condução do processo legislativo municipal, me colocando à sua inteira disposição, desejando que esta parceria se frutifique em cada dia em nossa gestão municipal. Atenciosamente, Alexander Silva Salvador de Oliveira, Prefeito Municipal de Itabirito. Belo Horizonte, 26 de janeiro de 2018. Senhores vereadores, o agricultor mineiro sabe que mesmo em meio às tempestades, tem que sair para trabalhar, é preciso seguir. E é o que a Emater tem feito. Apesar da crise, dos tempos difíceis, Estamos levando assistência técnica de qualidade, gratuita e continuada a mais de 790 municípios, auxiliando mais de 400 mil produtores rurais. Atenciosamente, Clênio Martins de Lima Mariano, presidente da Emater Minas Gerais. Senhor presidente, essas são as correspondências recebidas, não havendo correspondências expedidas.
Peço que seja lida a matéria em pauta, sem discussão e sem comentários. Indicações, requerimentos e projetos de lei.
Senhor presidente, diga a Vossa Excelência na forma regimental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar através da Secretaria de Obras a capina e manutenção do prédio da pré-escola municipal Anjinho Dourado, no bairro Novo Tabirito. Sala de reuniões, 19 de fevereiro de 2018. Renê Américo da Silva, vereador. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente que seja feita a instalação de 3 poste na Rua da Carioca, no início da rua, até o final, próximo aos números 1.365, 1.537. Justificativa, local muito escuro e perigoso, colocando a vida das pessoas em risco. Sala de reuniões, 19 de fevereiro de 2018. Essa indicação é assinada pelo vereador Antônio de Oliveira Bosco e o vereador Renê Américo da Silva. Essas outras 4 indicações são de autoria do vereador Antônio de Oliveira Bosco. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar para o meio de secretaria competente que seja feita a limpeza da campina do bairro Primavera, instalação de traves, máquina para restauração do piso. Justificativa a pedidos dos moradores visando o bem-estar de todos com a prática de esporte. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente que seja realizado a restauração da faixa de pedestre da viaduto na rua José Augusto França, no bairro Munu, que dá ligação com o bairro Primavera. Justificativa a pedidos dos moradores visando os riscos que está causando a toda a população. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal realizar por meio de secretaria competente que seja analisado um espaço para academia de ar livre com equipamentos de ginástica no bairro Primavera. Justificativa a pedido dos moradores para que possam realizar suas atividades no próprio bairro, se tornando um ambiente sadio e saudável para todos. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos regimentais solicitar ao senhor prefeito municipal providenciar por meio de secretaria competente que seja realizado o serviço de limpeza em toda a extensão do bairro Primavera, com uma devida urgência, pois o mato está muito alto, trazendo risco à população. Sala de reuniões, 19 de fevereiro de 2018. Essas foram as indicações do nobre vereador Antônio Oliveira Bosco. As indicações a serem lidas agora são de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, diga a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, uma avaliação técnica sobre a viabilidade de instalação de um quebra-mola na rua Benjamin Constant, na altura do número 103, no bairro Quinta dos Inconfidentes. A referida solicitação tem como objetivo garantir a segurança dos pedestres e motoristas que necessitam circular pelo perímetro supramencionado. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência nos termos regimentais que seja sugerido ao chefe do executivo, através da secretaria competente, a instalação de um corrimão na ponte do Chifrão, no córrego do Bação. local onde já aconteceu alguns acidentes. A referida solicitação visa garantir uma maior segurança aos motoristas e pedestres que circulam pela referida rua. Trata-se de pedidos dos moradores da referida localidade. Senhor Presidente, digo a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, a revitalização total do campo de futebol do bairro Padre Eustáquio, bem como colocação de areia, de saibro, reforma das telas, adequação dos vestiários, ou seja, uma reforma geral a fim de proporcionar aos usuários um ambiente favorável e adequado para a prática de esporte e lazer. Trata de um pedido dos moradores da referida localidade. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, uma manutenção geral do cemitério Parque do Esperança, troca de lâmpadas, pintura, roçada, troca ou reforma do carrinho que transportam os caixões, manutenção das capelas, entre outros. É importantíssimo que as familiares que perdem seus entes queridos tenham um ambiente confortável e digno em um momento de tamanha dor. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos de mentais que seja sugerido ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, uma avaliação sobre a viabilidade e a revitalização da ponte da rua Antônio de Oliveira, no bairro São José. Em caráter de urgência, a atual situação da referida ponte tem colocado em risco os pedestres e motoristas que circulam diariamente pela referida via. Trata-se de um pedido dos moradores da referida localidade. Sala de reuniões, 19 de fevereiro de 2018. Vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Vamos agora para as indicações da vereadora Rose. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nas formas de mentais que seja revogado o decreto 11.955, de 19 de dezembro de 2017, que aumenta o valor das taxas da permanência da diária do corpo do velório para R$ 200,00, sepultamento R$ 100,00 e reabertura da cova R$ 100,00. Justificativa: é inaceitável o contribuinte que paga seus impostos ter que arcar com essa despesa, sendo que a obrigação da manutenção dos cemitérios públicos é do município e não do contribuinte, especialmente no momento de dor e muitas vezes de dificuldade financeira dos familiares. Sala de reuniões, 19 de fevereiro de 2018, vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Senhor Presidente, diga a Vossa Excelência nos termos mentais que seja colocado uma placa de nomenclatura na rua José Joaquim de Oliveira Souza, no bairro Santa Rita, para que seja facilitado a localização, contas e entrega de correspondência na referida rua. Senhor Presidente, diga a Vossa Excelência nos termos mentais que seja colocado uma placa de parada exclusiva para a funerária em frente à funerária Resende, situada na rua Antônio Carlos, no bairro Saudade. Sala de reuniões, em 19 de fevereiro de 2018. Essas foram as indicações da vereadora Rosilene do Carmo Cardoso. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência na forma regimental que seja sugerida ao chefe do Executivo, através da Secretaria Competente, a complementação asfáltica na rua Amélia Cota, Quinta dos Inconfidentes, e colocação de lâmpadas no poste. Justificativa: uma parte da rua foi asfaltada e o restante ficou sem asfalto. Devido à falta de lâmpadas, a rua se torna escura e deserta. Sala de reuniões, 19 de fevereiro de 2018. Essa foi a indicação do vereador Átila Dias de Moraes. Senhor Presidente, indico a Vossa Excelência nos termos mentais solicitar ao senhor prefeito, através da Secretaria Competente, a colocação de câmeras de monitoramento em pontos estratégicos na comunidade do Córrego do Bação. Justificativa: devido aos crescentes episódios de roubo que vem ocorrendo no distrito, a implantação de câmeras de monitoramento trará mais segurança à população. Sala de reuniões, 19 de fevereiro de 2018. Vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma juramental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar através da Secretaria de Obras a construção de quadra com parquinho no campinho do bairro Padre Adelmo. Sala de reuniões, 19 de fevereiro de 2018, vereador Renê Américo da Silva. Senhor presidente, indico a Vossa Excelência na forma juramental que seja solicitado ao senhor prefeito municipal realizar através da Secretaria de Obras a colocação de cobertura na quadra do bairro São José. Sala de reuniões, em 19 de fevereiro de 2018, vereador Renê Américo da Silva. Vamos agora para os requerimentos. Requerimento. Requero na forma juramental que sejam convidados para a reunião do dia 26 de 2 de 2018, última reunião ordinária do mês, a senhora Késsia Cristina Teixeira, presidente da União Colegial de Minas Gerais, e a senhora Barba Ravena Martiniano de Assis, presidente do Conselho Estadual da Juventude e superintendência de intersetorialidade da Subsecretaria da Juventude, da Secretaria do Estado dos Direitos Humanos e Participação Popular de Cidadania. Palavra difícil essa. Justificativa. O referido convite visa prestar esclarecimento aos vereadores sobre a lei da meia entrada e a emissão da carteirinha do estudante e seus benefícios, e ainda sobre o processo de criação do Grêmio das Escolas Estaduais. Sala de reuniões, 19 de fevereiro de 2018, assinada pela mesa diretora. Presidente Rodrigo Campos Chagas, vice-presidente Renê Américo da Silva e secretário Geraldo Gonçalves Mendanha. Os requerimentos a serem lidos agora é de minha autoria, vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Senhor presidente, requeiro Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado votos de pesar aos familiares de Domingos Sávio Braga pelo seu falecimento. Endereço para envio, Praça José Estevão, Bar Chifrão, Córrego do Bação, Itabirito, Minas Gerais. Senhor presidente, aquele Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado votos de pesar aos familiares de Romeu Maurício de Lima pelo seu falecimento. Endereço para envio, Rua Turmalina 301A, Bairro Santa Teresa, Itabirito, Minas Gerais. Senhor presidente, requeiro de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado ofício ao padre Joel Santos de Marcélia, cumprimentando pelo primeiro ano de sacerdócio completado em 18 de fevereiro de 2018. Padre Joel vem exercendo um belo trabalho junto à paróquia de São Sebastião, sempre dedicado à igreja e aos fiéis, com um compromisso de evangelização da população. Endereço para envio, paróquia São Sebastião, Rua Rosalino Gonçalves Magalhães, número 60, Centro de Itabirito, Minas Gerais. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência nos termos mentais que seja enviado votos de pesar aos familiares de Giovanni Ferreira Góes pelo seu falecimento. Endereço de envio, Travessa Santa Cruz, número 84, em frente à Igreja São Sebastião, Centro de Brito, Minas Gerais. Esses foram os requerimentos do vereador Geraldo Gonçalves Mendanha. Agora eu vou estar lendo aqui os requerimentos do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor presidente, requer de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado um ofício à Corporação Musical União Itabiritense parabenizando-os pelo brilhante participação do Cordão da Nova no sábado de Carnaval 2018, de 10 de fevereiro, através da Banda Nova. Conseguimos honrar a tradição de nosso Carnaval. A Corporação vem alegrando a população desde 1930, época de sua fundação. Senhor Presidente, aqui de Vossa Excelência, Conselho de Mentais, que esta Casa Legislativa realize, conjuntamente com a Prefeitura de Itabirito, audiência pública para esclarecimento junto à população de Itabirito sobre os últimos empréstimos solicitados pelo Executivo e seus respectivos projetos a serem beneficiados. Sala de reuniões, 19 de fevereiro de 2018. Senhor Presidente, aqui de Vossa Excelência, nos termos mentais, que seja enviado um ofício ao chefe do Executivo para que, nos prazos da lei, solicite ao secretário competente que envie a esta Casa Legislativa a relação das contas totais gastos pela Prefeitura na produção e realização do Carnaval 2018, discriminando separadamente em uma tabela. Senhor Presidente, aquele de Vossa Excelência nos termos de mentais que seja enviado a esta Casa Legislativa, ó, requeiro a Vossa Excelência nos termos de mentais que esta Casa Legislativa realize conjuntamente com a Prefeitura de Itabirito e a empresa Vale audiência pública para desvio de esclarecimentos à população de Itabirito sobre a construção de Maravilhas 3 e seus impactos a serem, que sejam eles positivos e negativos. Sala de reuniões, 19 de fevereiro de 2018. Esses foram os requerimentos do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Tem mais um aqui. Senhor Presidente, requeiro de Vossa Excelência nos termos mentais que seja enviado um ofício à Corporação Musical Santa Cecília, cumprimentando pelo brilhante Carnaval de 2018 através do desfile Cordão da Velha na sexta-feira de Carnaval, no dia 9 de fevereiro. Ontem percebeu a alegria geral através dos músicos, diretoria e público presente. A corporação vem alegrando a população desde 1896, época de sua fundação. Sala de reuniões, 19 de fevereiro de 2018, vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Senhor Presidente, requer de Vossa Excelência nos termos de mental que seja solicitada à Secretaria Municipal de Segurança e Trânsito a possibilidade de enviar a esta Casa Legislativa informações e indicadores referentes às ocorrências relacionadas ao Carnaval de 2018, bem como comparação com carnavais de anos anteriores. Justificativa, essa solicitação visa verificar os resultados de nosso modelo de carnaval implantado em nossa cidade. Sala de reuniões, 19 de fevereiro de 2018. Vereador Maximiliano Silva Baeta Fortes. Senhor Presidente, requeiro de Vossa Excelência na forma de mental enviar um ofício ao chefe do Executivo do município de Itabirito, solicitando que o mesmo compareça a essa Casa Legislativa em uma sessão ordinária. Sala de reuniões, 19 de fevereiro de 2018, assinada pelos vereadores Antônio de Oliveira Bosco, Arnaldo Pereira dos Santos, José Maria Gonçalves dos Santos, Maximiliano Silva Baeta Fortes, Átila Dias de Moraes, Edson Gonçalves Júnior, Geraldo Gonçalves Mendanha, Renê Américo da Silva e Rodrigo Campos Chagas. Projeto de lei. Projeto de lei número 3/2018. Declaro de utilidade pública a Associação dos Criadores de Pássaros de Itabirito, de autoria do vereador Ricardo de Oliveira, matéria nova. Senhor Presidente, essa é a matéria da ordem do dia.
Solicito ao secretário que verifique um livro de palavra livre, se há oradores inscritos.
Sim, senhor Presidente, pela ordem. Oradores inscritos, vereador Rocha, vereador Renê, vereador Geraldo, vereador Léo, vereador Max, vereador Átila, vereadora Rose, vereador Ricardo e vereador Arnaldo.
Com a palavra, o vereador Rocha.
Senhor Presidente, boa noite. Peço licença, autorização para falar do meu lugar.
Autorizado.
Pretendo ser breve. São dois recados bem rapidinho. Primeiro, a respeito da cobertura sobre o carnaval, né, dos meios de imprensa aí. Destaca a cobertura feita pelo jornal O Grito aí. Ficou muito bacana, as fotos coloridas, uma impressão bacana no jornal. E de outros também, do próprio Liberal e outros. E o segundo item aqui, brevemente, é um convite. O Sindicato dos Trabalhadores da Educação de Minas Gerais, Sindiut, a presidente do Sindiut, a Beatriz Cerqueira, vai estar aqui em Itabirito, na dia 22, na quinta-feira, às 18 horas, lá no Salão de Colores São Sebastião, discutindo a situação da educação em Minas Gerais. A pauta é o piso da categoria, é a questão dos acordos coletivos com o governo do estado e assuntos de interesse à categoria dos professores e de maneira em geral. Então ficam todos convidados, e não só os professores da rede estadual, mas também da rede municipal, para poder participar, porque boa parte dos professores também trabalham no estado e no município, né? Uma grande parte deles trabalham nas duas instâncias de poder. Então fica registrado o convite aí para essa quinta-feira, dia 22, 18 horas, lá na paróquia de São Sebastião, provavelmente no Salão de Colores. Por hoje é só, muito obrigado, boa noite.
Agradeço as palavras do vereador Rocha. Com a palavra, vereador Renê.
Senhor presidente, boa noite. Demais membros da mesa, demais vereadores, público presente, assessores, imprensa escrita, falada, e aos que nos assistem por via Facebook na transmissão ao vivo. Primeiramente, eu gostaria de agradecer, né, o prefeito por ter me nomeado como líder de bancada e dizer que nós estamos aí para representar muito bem o papel que me foi nos dados, sem nenhuma distinção. Pode contar comigo mais uma vez para isso também. Eu gostaria de dar início, aliás, de continuar a fala da gente, falando um pouco sobre o carnaval, onde nós fazemos mais análise positiva do que negativa. Foi um carnaval recheado de atrações, com muitas atrações, não estava dando conta nem de acompanhar tem hora. Né, muitas atrações boas. Quero parabenizar o Bloco Detentos, Bloco Sensação, Bloco Sem Limite, Bloco Esquina do Golo, né, Tony? Cadê Tony? Nós encontramos lá também. E principalmente o Bloco Os Prisioneiros, que fizeram um belíssimo carnaval para a população naquele momento. Sem contar os trios da prefeitura. As atrações, igual eu falei, eu quero parabenizar a Secretaria de Cultura em nome do Biranei, do Feijão, do João Bosco, porque a tarefa é árdua, a Secretaria de Trânsito, de Transporte, a todos que foram envolvidos, porque de fato foi uma festa muito bonita, uma festa com pouca criminalidade dentro da cidade, praticamente zero, mas infelizmente nem tudo é um mar de rosas. E eu posso falar com bastante propriedade, porque eu sempre participei de reuniões de carnaval, até mesmo por estar envolvido em diretoria de alguns blocos. É bom enfatizar que a saída dos trios da rua não foi a prefeitura, foi um ensejo dos blocos de trios, né, que é o que é prisioneiro, desculpa, o Pembas, me fugiu a cabeça aqui, Simboruai e os próprios piratas. E quando se organiza o carnaval, se faz um decreto, né? Tem um decreto, todo mundo a cumprir aquele decreto, todos os blocos tem que cumprir, com questão de menores, com questões de músicas que tocar. Infelizmente eu não posso dar os parabéns para quem organizou o carnaval na área da Julifest. E vou repetir aqui, vou deixar bem claro que eu não tenho nada contra as pessoas que organizaram. Eu sou contra as ações que fizeram, que com todo respeito, na quinta-feira, além de ter sido um ringue de luta mesmo, foi uma baixaria com os ritmos de música que foram tocados lá. Se os blocos pequenos, que eles falam bloco de chão, teve que respeitar o decreto, por que que eles não respeitaram o decreto? Está aqui o Simval, que é do Juizado Menor, não sei se ele apareceu lá, ele pode me desmentir ou até mesmo confirmar, foi uma baixaria em termos de música. É não sei o que, dentro do banheiro químico, eu não vou nem falar não, porque eu acho que a população não merece ouvir de novo, o que foi tocado lá. Então que reveja isso aí, porque a população não é obrigada a ouvir aquilo que eles não gostam. Então se tem alguém que goste, que eu respeito o gosto de cada um, que ouça na sua casa, escute na sua casa. Mas ali não era o lugar de tocar. Mais uma vez provado, que foi de grande benefício a saída dos trilhos da rua. Você imagina essa... Eu não vou falar a palavra que eu quero aqui não, porque tudo é decoro, né? Então assim, essa baixaria na rua que aconteceu no primeiro dia na área da Jurifeixe. Então deixo aqui meus parabéns à turma toda aí que foi organizada. Outra coisa que eu quero entrar aqui no assunto também, eu gostaria que essa casa ficasse atenta, é o seguinte. Nós entramos com os projetos de leis aqui dentro com nomenclatura de rua, dando nomenclatura nas ruas, nos bairros novos. Tem uma lei que não permite fazer alteração à nomenclatura, a não ser que for símbolo, ou letra alfabética, ou número. Mas quando chega que é aprovado e sancionado, isso não é praticado dentro da Secretaria de Urbanismo. O que a gente mais escuta reclamação é o seguinte: não tem nome nem rua. É uma crítica construtiva, porque eu já tive um problema com o secretário, vai achar que eu estou querendo brigar com ele, mas não, é uma crítica construtiva, que se coloca em prática o que é aprovado dentro dessa casa. Então, senhor presidente, eu vou pedir ao senhor que dê uma pressão, que mande um ofício, que mande fazer, porque senão o nosso trabalho fica por terra aqui. E isso está prejudicando serviço de ambulância, serviço de polícia, serviço dos correios, serviço de teleentrega. Tem todo um amparato por trás que está sendo prejudicado porque não estão dando seguimento naquilo que é aprovado dentro dessa casa, neste quesito da Secretaria de Urbanismo, para não deturpar o que eu estou falando aqui. Não estou batendo na secretaria, eu estou apenas fazendo uma crítica, porque chega lá e fala que é o contrário. Outra coisa que eu queria falar é o seguinte: eu definitivamente, eu não vou responder mais ninguém em rede social, a não ser que sejam assuntos pertinentes ao mandato da gente. Infelizmente, as pessoas ainda continuam usando as redes sociais para denegrir a imagem dos outros, e assim vai indo. Então, eu vou responder o seguinte: eu não converso com fake. Fake, para quem não sabe, é perfil falso. Se tem a cara, a coragem para falar, bota a cara igual eu ponho aqui. Se não quer ir para a rede social porque tem gente que é baixa e suja demais, chama no privado, meu gabinete está aberto, que é o único gabinete que abre às 9 da manhã, fecha meio-dia por horário de almoço, retorna às 14 horas, e encerra às 18 horas. Eu estou lá todos os dias. Vai lá para a gente conversar. Que às vezes, pessoalmente, né, esconder atrás de um computador, de um celular, de um tablet, é muito fácil. E eu já cansei de falar que rede social não é esgoto. E aí, quando a gente vê algumas ações que a gente posta lá dentro, e eu vou falar especificamente agora da obra dos Gaiolas, carinhosamente falado em Gaiolas, né, conhecido como Gaiola, mas é o bairro Padre Eustáquio. Eu não quero saber se foi eu, se foi outro vereador, se foi deputado, se foi quem quer que seja. De fato, o problema foi resolvido. Foi solucionado. Agora, quando você pega e faz um poste e chama a pessoa de oportunista, aí fala que eu sou baixo, que eu fico brigando na tribuna da Câmara. Se eu for falar quem que é oportunista aqui, vai criar alguns problemas pessoais, eu não vou entrar nesse negócio. Inclusive, pegando esse gancho, eu vou provar mais uma vez que eu também corri atrás daquilo ali, e aí nós vamos ver quem que é oportunista. Deixa a população saber quem que é oportunista. Belo Horizonte, 24 de novembro de 2017. Esmo senhor, com meus cordiais cumprimentos, encaminho a cópia do ofício 3521/2017, de 16 de novembro de 2017, do Departamento de Edificações de Estrada e Rodagem de Minas Gerais, com a resposta da solicitação que Vossa Excelência fez de reparo na rodovia da MG 30, do quilômetro 71 em Itabirito. Quem caminha este departamento, nessa oportunidade, solicita a leitura da resposta em reunião a ser realizada na Câmara Municipal de Itabirito, para que conste nos anais dessa casa. O DR informa que a referente solicitação de reparo da erosão no MG30, no quilômetro 71 em Itabirito, trata-se de erosão ocorrida no bordo da pista, na saída de Itabirito para São Gonçalo do Bação, devido a soloplamento do barranco pelas cheias do rio Itabirito e pelo excesso de águas pluviais vinda do bairro urbanizado que desce naquele local. Nesse sentido, foi elaborado o projeto executivo pela diretoria de projetos dessa autarquia e já emitida a ordem de serviço para a empresa responsável pelo contrato de conservação. Salientam-se ainda que os serviços já estão em andamento. Despeço-me agradecendo sua participação no nosso mandato e coloco este gabinete à disposição para o que se fizer necessário. Atenciosamente, João Vitor Xavier, deputado estadual de Minas Gerais, PSDB, nomeado para mim. Se alguém quiser ver, está até o ofício aqui atrás. Então, assim, quando se fala de oportunismo, se fala de questão de eleição, não sou eu candidato a deputado, não. Eu não sou candidato a deputado, nem estadual, nem federal e nem prefeito, e quiçá, esse futuro só a Deus pertence, a reeleição de vereador. Isso quem vai escolher é a população, não sou eu. Quem sabe lá é uma hora de eu ser, está na mão de Deus e na mão do povo. Então não vão não, porque se vocês acharam que eu ia para a baixaria com vocês, estão muito enganados. Parabéns e também correu atrás. Mas não chama de oportunista não, que o buraco comigo é mais embaixo. E eu tenho um documento para provar. Outra coisa que eu queria ressaltar para finalizar é que dia 15 agora, me parece que vai ter audiência do plano diretor, não é isso? Dia 15 de março. E numa dessas audiências que eu fui, eu debati muito no distrito de Acuruí, eu acho que isso é um assunto também que tem interesse ao próprio Rodrigo, ao próprio Geraldo, que estão mais ligados à zona rural, que se tivesse um tratamento diferente, claro que dentro da lei, para os distritos. Porque o distrito funciona da seguinte maneira. Se eu tenho um terreno, e lá dentro lá, criei uma união estável, que seja algo parecido, tive 10 filhos. Às vezes por questões de valor, ou por ser caro mesmo fazer um desmembramento, alguma coisa parecida, se doa, se faz um recibo de doação para os filhos. Partilha lá 10 mil metros quadrados, 1.000 metros para cada um e fica. E depois não se consegue mais ligar água, não se consegue ligar luz. Aquilo ali não é invasão. As pessoas ganharam, tem que respeitar o pessoal da zona rural. E esse assunto, graças a Deus, nós cobramos bastante, vai ser debatido definitivamente, Geraldo Rodrigo, nas audiências do plano diretor, porque só nós que representamos em termos também a zona rural, tenha sofrido tanto quanto isso. Você fica muito tempo sem usar a tribuna, que dá um pulso alto, acaba você vai. É muito assunto, você vai perdendo. Acho que por hoje é só. Muito obrigado a todos. E continue contando com a gente aí. Boa noite.
Agradeço as palavras do vereador Renê. Agora com a palavra o vereador Geraldo.
Senhor presidente, peço permissão para falar do meu local.
Permitido.
Senhor presidente Rodrigo, vice-presidente Renê, vereadora Rose, demais amigos vereadores dessa casa, funcionário, imprensa, servidores, assessores que se fazem presentes nesta reunião. Primeiramente, eu quero estar aqui parabenizando também toda a secretaria, né, como o Renê também começou no assunto do carnaval. Cumprimentar toda a secretaria envolvida, né? Secretaria de Cultura, Secretaria de Obras, Secretaria de Segurança e Trânsito, enfim, ao prefeito, a Secretaria de Saúde também, né? Que acaba que nesses dias de carnaval acaba a demanda sendo aumentada, mas a gente viu um carnaval onde que nos moldes que tiveram, né, a parte da parte dos trios lá embaixo e a parte, vamos colocar, né, das bandinhas, dos trios menores no centro da cidade, e também toda a zona rural, e também a parte dos trios que circularam alguns bairros da nossa cidade, e também São Gonçalo e Acuruí. Então a gente viu que teve muita diversificação, muitos shows bons, e também a gente pôde ver famílias na rua, onde brincava ali com crianças, que é onde até tarde da noite a gente via as crianças ali brincando carnaval e pulando ali, né, essa data que comemorativa, que comemora todo ano. Então a gente sabe que algumas coisas ainda têm que ser em relação a esse cenário dos trios ter saído da rua, que todos nós sabemos que foram por parte da própria associação, que achou por bem estar levando lá para baixo, criando um circuito interno, um circuito fechado do carnaval. Mas a gente viu que o carnaval de Itabirito foi um carnaval de destaque, um carnaval de família, um carnaval onde que, em conversa com o secretário de segurança, a gente pôde estar vendo que foi um carnaval que teve poucos episódios, né, principalmente de briga, de morte, como a gente viu nos outros anos passados. Mas a gente vê um carnaval que, por um lado, foi muita alegria para todos, né? E a gente pôde ver, de um outro lado, muita tristeza para outras pessoas. Foi um carnaval que é onde a gente perdemos vários amigos, né? Uns por fatalidades da vida, outros por doenças que ali já estavam em tratamento. Mas igual fica aqui hoje o registro, né, na onde que eu peço a esta casa que envie lá, né, condolências aos familiares do Domingo Chifrão, uma pessoa que é ali primo, uma pessoa vizinho, uma pessoa muito amigo. Eu falo que é da gente lembrar, e eu falo que na felicidade a gente tem que lembrar das coisas boas. E do último assim, momento que a gente teve junto foi na caminhada que a gente participou de Goiânia à Trindade, 22 quilômetros noturno ali, foi eu, ele e o Renato, né, um amigo nosso que teve presente, a gente caminhando, e o Domingo em momento algum parou. Talvez ali naquele momento, em junho, já estava até ali já com a doença, e ela ali naquele momento não se manifestou. E aí depois, quando veio se manifestando, veio aí, e por surpresa foi até na data do meu aniversário, 10 de fevereiro, que ele se dispôs aí no sábado de carnaval. Então a gente fica esse lamento à Águida, à Angélica e também à Lívia e a todos os familiares, né, que naquele momento ali estavam todo mundo firme, todo mundo levando aquele apoio. Eu tive a oportunidade também de estar com ele em Belo Horizonte quando internado, mas fica aqui, ali vai ser o eterno Bar Chifrão, né, que fica esse nome gravado, que continua sendo um ponto de referência onde que você fala, onde você mora. Ah, eu moro ali na segunda entrada direita, depois do Bar Chifrão. Então não tem erro, como aqui foi até colocado pelo Ricardo, um requerimento pedindo ali para a ponte do Bar Chifrão. Então que fica sempre esse ponto e esse nome aí sempre em destaque. O outro foi um grande amigo, que foi o Giovanni, filho de José Manquinha, todo mundo aqui conhece, um menino novo de 29 anos de idade, que nas vidas fatalidades da vida, quem somos nós para julgar? Muitas das vezes a gente está aí no trânsito e às vezes a gente faz determinadas coisas que depois que a gente faz, a gente fala, por que que eu fiz isso? Então não cabe a gente julgar momento nenhum. E foi uma pessoa que tinha sempre espírito esportivo. Está ali o Reinaldo, que sempre nas escaladas aí por essas cachoeiras com ele aí, fazendo rapel, lá no viaduto do Corvo do Bação, andando de bicicleta, de moto. Então, assim, naquele dia ele vinha de uma das cachoeiras que ele mais gostava de ir lá no Capanema, igual em conversa com o Germano falou, seu Geraldo, mas quando eu fiquei sabendo do acidente, falei assim, nossa, para que meu irmão estava correndo? Ele falou, vou chegar lá na UPA, vou ter que xingar ele. Mal sabia ele quando chegou lá na UPA, né? A coisa falou, seu Geraldo, mas a gente vê e sabe de como estava. Então fica aqui, é o Sozé. E falo que a gente chega ali também, eternamente a gente vai estar lembrando dele. E de um outro que eu quero lembrar aqui, por ser um amigo e ser um amigo de jogar futebol com meu pai, que eu sou o Romeu, que é o pai da Rosana, sogro do Zé Bernardo, que teve aí a dona Margarida há 4 meses atrás, e agora o Sr. Romeu partiu. Então a gente fica nesse legado aí, que a gente sabe que a vida da nossa, a gente está aqui só de passagem, e o nosso destino pertence a Deus, que no dia nos chama. Mas fica aí, a gente fica esse pedido aí para a gente estar passando para essas pessoas aí. E quero deixar aqui também, claro, e até um pedido que eu fiz aqui hoje, uma indicação de uma câmara de olho vivo ali para o Corvo do Bação, que muitas das vezes, nessas datas de carnaval, alguns feriados prolongados, algumas comunidades rurais, principalmente ali no Corvo do Bação, nesse período de carnaval, até agora que antecedeu sexta-feira, no sábado, tivemos alguns sítios, algumas propriedades que ali foram assaltadas, né? Entraram e roubaram nesse período. Então a gente fica chateado, porque muitas vezes a pessoa trabalha e luta com muita dificuldade para poder adquirir alguma coisa, e isso acontece. E muitas das vezes a gente não sabe a reação da gente quando você chega e você encontra uma pessoa ali dentro da sua casa. Sua reação ali naquele momento é espontânea. Então, assim, a gente muitas das vezes não sabe se você vai ali para uma briga corporal, ou se você, às vezes, faz alguma coisa contra o Emiliano, a pessoa, ou a pessoa, naquele momento, ceifa a sua vida, ou de algum ente querido. A gente não sabe daquele momento. Então, quero aqui agradecer, mais uma vez, o secretário de Segurança e Trânsito, que vai estar comigo domingo, às 9 horas da manhã, na Associação do Corvo do Bação, para reunirmos com as comunidades, reunirmos lá com os moradores da comunidade, com os sitiantes, né? E levantar, ele levando a sua experiência, o que deve ser feito no caso desse, para não levantar alarde também, colocar, e como sempre coloca, e a gente sempre que tem que parabenizar o Luque pelo belo trabalho que vem fazendo na frente da Secretaria de Segurança, que todo momento que a gente entra em contato com ele, ele está ali sempre disponível. Então, quero colocar meu agradecimento e colocar a comunidade que a gente que puder fazer o mandato, e tenho certeza que essa casa legislativa vai estar aqui para poder atender. E por último aqui, que eu queria estar destacando, como aqui foi dito até pelo Renê, sobre a recuperação ali daquele local ali próximo ao campinho do Padre Eustáquio, né, perto ali do frigorífico. Fizemos aqui requerimentos, foram até assinados por mim e pelo Ricardo Oliveira. E o Renê também trabalhou junto lá com o deputado João Vitor. E como você disse, Renê, fica aqui o agradecimento, como ali a gente vê, e como pessoalmente até fiz ao João, de ver pessoas, né, que estão ali empenhados com o nosso município de Itabirito, e ele, o empenho dele junto ao DENIT, junto ao DR, em fazer aquela obra e cumprimentar. Então a gente tem aqui que deixar esse compromisso e dizer que é um deputado que está sempre presente com o Itabirito. E na última reunião, eu esqueci aqui de comentar, e quero aqui agradecer também o deputado Eli Tarquini, um deputado amigo, né, que eu pude estar conhecendo, um deputado que, na oportunidade, em conversa com ele, falou: do que eu posso fazer para Itabirito? E aí, quando ele me disse que podia trazer uma verba no ano passado destinada a uma instituição, a gente escolheu o asilo, e quando foi no dia 30, lá na cidade administrativa, veio a entrega de um veículo. A gente fala porque muitas das vezes a gente está, quando você faz o pedido, a gente solicitou um veículo de passeio, aonde que foi colocado, mas devido ao atraso, né, da Fiat para poder estar entregando esses veículos, no dia 19, a secretária do deputado Eli me ligou e falou: Sr. Geraldo, não vai poder ser entregue o carro, vai ter que ser uma picape. Eu disse para ela: ou é a picape ou é nada? Ela falou: é a picape ou é nada? Eu falei: então é a picape. E aí quero aqui parabenizar os diretores, o presidente, o Pedro Mendanha, presidente do asilo, a Karine, toda a diretoria do asilo, que prontamente, quando você lidar com uma entidade séria e que foi solicitado toda a documentação, porque se não entregasse o veículo até o dia 30, esse ano não poderia entregar mais por ser um período eleitoral. Então, o que aconteceu? Foi uma loucura, enviava documentação, não conseguia receber que estava devidamente cadastrado, e quando foi no dia 30, a Núbia, secretária do Eli, falou assim: ó, vocês vão para a cidade administrativa com toda a documentação em mãos e o carro vai sair. E realmente foram para lá às 13 horas, quando foi às 17h30, eu estava até em viagem com a minha família, e a gente vê que quando me ligaram, falou assim: ó, saiu o carro. Então a gente fica grato, né, em ajudar a quem realmente merece, e agradecer ao deputado Eli Tarquínio, que acreditou no trabalho do asilo e tem certeza que vai ser de muito bem para aquela comunidade. Então fica aqui o agradecimento desse veículo no valor de quase de 49 mil e a gente fica satisfeito de a gente ter o trabalho da gente também reconhecido e agradecer a confiança das pessoas que acreditou no trabalho da gente e a gente levar esse veículo para lá. Senhor presidente, por hoje é só e boa noite a todos.
Agradeço as palavras do vereador Geraldo. Com a palavra, vereador Léo.
Boa noite, senhor presidente. Aqui eu cumprimento a mesa diretora, demais vereadores, vereadora Rose, ao público presente, funcionários dessa casa e as pessoas que nos acompanham através da internet. Gostaria de começar minha pauta hoje, primeiramente cumprimentando a vereadora Rose, que perdeu uma tia nessa data de hoje. Meus sentimentos, Rose, que Deus conforte você e toda a família. Gostaria só de deixar registrado aqui uma preocupação que eu venho tendo com relação à falta de medicação no município de Itabirito. Tive um diálogo essa semana, muito breve, com o secretário de saúde, porque as demandas vão surgindo, as pessoas vão nos procurando, e a gente tem que repassar isso para os responsáveis, né? As pessoas que, de fato, têm responsabilidade de manter esses medicamentos em estoque, de estar substituindo, de estar agilizando isso com os fornecedores. E a gente entende toda a morosidade de um processo licitatório. Só que a gente já está finalizando praticamente o mês de fevereiro e ainda falta muita medicação. Alguns processos ainda não foram nem sequer editados para fechamento. Como, por exemplo, hoje estava faltando na unidade básica do Nosso Senhor de Fátima, dipirona, que é um medicamento de uso de rotina. Então a gente tem que cobrar mesmo. O Geraldo Mendanha, vereador Geraldo, até falou aqui agora do falecimento, né, do Domingos, conhecido como Chifrão, lá do Bação. Desculpa. Eu fiquei praticamente 10 dias cobrando incansavelmente a dieta que ele deveria fazer utilização, que custa muito caro, e no município estava em falta, já tinha mais de 20 dias. A dieta vai chegar essa semana, mas infelizmente o Chifrão faleceu e ele não vai poder fazer essa utilização, né, desse medicamento que é fornecido pelo município. Obrigado, Rocha. Então, e não só essa dieta desse paciente, mas vários outros medicamentos. Essa semana foi uma grávida no gabinete pedir, pelo amor de Deus, uma injeção que o município também fornece, que ela combate a trombose, para quem faz o controle dessa doença. E ela está grávida de 2 meses, tendo sangramento contínuo, e mais uma vez o município não tem, e a resposta que eu tive é que não vai ser adquirido com essa pressa. Então, gente, sinceramente, algumas coisas dá até para esperar, né? Um show que não foi licitado, por exemplo, do samba de boteco, não deixou de acontecer por falta de licitação. O show aconteceu, todos os shows aconteceram, todos puderam ver. Por que a gente não tenta ter essa agilidade com o medicamento? A gente está falando de vida. A gente está falando de vida de pessoas que poderiam ter uma segunda chance caso fosse atendida na demanda dela. Então, deixo aqui, né, o meu registro, a nossa insatisfação com essa situação que a Secretaria da Saúde, ela acerta em muitos aspectos, a gente tem que reconhecer, com certeza, os profissionais tentam, mas eu acho que essa questão do medicamento, ela, desde o primeiro dia do meu primeiro mandato, que a gente vem batendo constantemente, eu acho que chega a hora de tentar ter uma agilidade maior nesse processo licitatório. Eu gostaria de agradecer o executivo. O prefeito Alex anunciou essa semana numa reunião que aconteceu aqui na prefeitura que eles estão retomando nos próximos dias, em no máximo 15 dias, com a pavimentação asfáltica na comunidade do Bota. Ressaltar que é um asfalto de grande importância, uma comunidade que já existe há muitos anos, né, deu início ao processo, não foi concluído. Segundo informações, é porque teve algumas dificuldades lá com o processo de adquirir o minério, que nesse momento já foi resolvido. Então vamos torcer aí para que volte o quanto antes, para atender lá aquelas pessoas que, né, que têm passado tanta dificuldade com o buraco na estrada, excesso de poeira. Vai ser com certeza um marco aí para aquela comunidade. Foi citado nessa tribuna hoje referente à colocação de placas e a nomenclatura nas ruas de Itabirito. Estava na minha pauta também, e eu gostaria de reforçar a importância dessas secretarias de realmente não só atender os nossos projetos de lei, mas tem lei que foi votada antes do período de 2008, que até hoje não tem nome nas ruas. Até hoje as placas não foram colocadas. E aí, só a título de informação, eu conversei na Secretaria de Trânsito, porque eu queria entender, né, de quem era ali a responsabilidade, porque algumas placas de sinalização cabem ao trânsito. Mas, e o retorno que eu tive, inclusive, do secretário Marco Aurélio, de Urbanismo, atual secretário, é de que estaria em processo licitatório agora em janeiro e que iriam começar de bairro por bairro. Não tivemos retorno nenhum até hoje. E no bairro Recanto da Colinas, por exemplo, vou citar lá, que é o bairro onde eu moro, que eu tenho contínuo contato com a população, não vai o correio, o serviço dos correios, porque não tem as placas nas ruas. Então, sinceramente, gostaria de reforçar essa demanda, porque passa da hora de, pelo menos, respeitar os projetos de lei votados nessa casa, né? De colocar a nomenclatura nas ruas. Eu, por diversas vezes, por conta própria, saí colocando placa na rua, com tanto funcionário, numa secretaria dessa. Então, vamos cobrar e tentar ter um retorno, porque a situação realmente pode melhorar ainda mais. Eu vi agora há pouco, saindo da minha casa, uma postagem de uma mãe reclamando sobre a limpeza das creches. Eu achei realmente um absurdo, porque, né, foram um período aí tão longo, quase 2 meses, e a gente sabe que o período é de chuva, que o mato cresce mais rápido, mas pudera, acho que tem que priorizar, tem que dar uma atenção especial, porque as crianças voltam agora às aulas, é o local onde elas brincam, elas estão expostas, né? Eu sofri uma picada por um animal peçonhento, enfim, acho que a higiene local, a limpeza urbana, ela é simplesmente necessária. Ela está em ordem aí de caráter de emergência. Então, que a prefeitura possa tomar a providência, não sei qual que é o atual situação das outras creches e das outras escolinhas municipais, mas vamos pegar isso aí como exemplo e tentar resolver essa situação o quanto antes. Gostaria de deixar aqui registrado também que a obra do canil municipal já está praticamente 1 ano em atraso. Ela não foi concluída, a gente está tendo alguns problemas no espaço. Essa semana eu quero fazer uma visita em loco para constatar algumas denúncias que nós tivemos. Então, assim, o processo licitatório praticamente já foi concluído. Eles prorrogaram o prazo de entrega para o ano passado, não foi feito. Provavelmente vão pedir uma prorrogação para esse ano também e a obra lá continua inacabada. Então vamos pedir aí que as autoridades responsáveis, né, por essa conclusão tomem providência o quanto antes. A gente já está tendo aí as ONGs que têm tentado contribuir da forma que podem, fazem recolhimento nos próprios veículos, mas já não está tendo para onde levar. Porque além de não estar inacabada, a superlotação está deixando a situação lá praticamente impraticável. Os funcionários tentam fazer a parte deles, mas a parte da infraestrutura é de extrema importância. Senhor presidente, gostaria de deixar registrado aqui também, né? Doutor Edésio muito bem falou ali, o surgimento dos novos blocos que retomam Itabirito, é, me fugiu o nome aqui agora, o da Boa Viagem, Império da Saudade, né? É bacana quando a gente vê aí o pessoal querendo buscar essas ações, querer retomar a cultura de Itabirito, fortalece e se engrandece aí a nossa história. Por hoje é só, muito obrigado, boa noite.
Agradeço as palavras do vereador Léo. Com a palavra, o vereador Max.
Senhor presidente, peço autorização para falar no meu próprio local.
Autorizado.
Obrigado. Senhor presidente, Rodrigo Campos, vice-presidente René Américo, secretário Geraldo, vereadora, colegas vereadores, público presente, assessores da casa, diretores, imprensa local, uma boa noite a todos. Senhor presidente, a palavra hoje vai ser breve e eu quero iniciá-la também destacando o carnaval. O carnaval traz um contexto todo especial porque é o segundo ano consecutivo que a gente testa esse novo modelo e a percepção que nós tivemos que melhorou ainda mais referente ao comparativo ao ano passado. Portanto, a gente tem que realmente ressaltar, parabenizar a toda a equipe da prefeitura, liderada aí pelo prefeito Alex, pelo Biranei, a todos envolvidos, direto e indiretamente, pelo sucesso do carnaval. Tivemos vários pontos favoráveis, vários pontos fortes. A gente percebe que a quarta-feira no circuito histórico consolidou. Quem esteve lá no circuito histórico de 10, que eu tive a oportunidade de debater, 10 elogiaram o circuito histórico. A quinta-feira de carnaval também consolidou, melhorou ainda mais. O sábado à tarde vem melhorando, que alguns anos atrás nós não tínhamos nem o sábado à tarde. Então tivemos vários pontos fortes, talvez o maior de todos foi justamente a aprovação desse modelo, onde se perdeu um pouco em quantidade, ganhou-se muito em qualidade, em segurança, em diversidade cultural do carnaval. Certamente que a prefeitura, através das suas lideranças, saberão e farão uma avaliação minuciosa, detalhada desse modelo, porque há pontos a serem melhorados. Um dos pontos principais é a questão do circuito dos trios. Ali é um ponto que tem que ser aprimorado, tem que ser melhorado, e a gente percebe que a prefeitura está ciente disso. Agora, que tem que realmente ressaltar a coragem, a determinação de mudar o modelo no momento correto. Itabirito, o carnaval de Itabirito já não comportava mais aquele modelo antigo. Então, cabe alguns ajustes para aprimorar ainda mais. Volto a destacar a questão dos trios, e a prefeitura já está ciente disso, mas nós não poderíamos de forma nenhuma acomodarmos e perceber um carnaval de 2016 com duas mortes, centenas de ocorrências e ficarmos de braços cruzados. Não dava para aceitar um carnaval daquela proporção. Então melhorou muito. A gente via 11 horas da noite, né, 23 horas, meia-noite, as famílias ainda na rua. Esse modelo, talvez, de abrir a área do Julifete, pode ser que dê certo, entendeu? Para os trios. Então tem que evoluir, mas melhorou consideravelmente. Essa parte da população, principalmente os jovens, que estão fazendo algumas sugestões e críticas construtivas, já estão sendo ouvidas pela prefeitura. São pessoas importantes, são cidadãos itabiritenses. Então a gente acredita que é um modelo que a cada ano vai aprimorando e cada vez mais vai agradando a todos. E destaco também a importância do carnaval, que aí a gente sempre tem que perceber também, além de cultura, entretenimento, lazer, a importância na parte econômica da cidade. Gera renda, gera divisas, movimenta a cidade, e isso acaba, quando é muito bem feito, igual nós percebemos aqui as licitações com uma economicidade de quase R$1 milhão, isso acaba refletindo em outras áreas, porque sobra dinheiro para a saúde, sobra dinheiro para a educação, sobra dinheiro para o social, por mais que a demanda de uma cidade seja imensa. Eu lembro aqui, em 2014, eu sempre relato esse fato para a gente ter um comparativo. Quando eu abordei, no meio do ano, a quantidade de pedidos, ou seja, protocolos que a prefeitura, naquele ano, já havia recebido, e deparei com um número de 14 mil protocolos. Então, a demanda é imensa. Quando o vereador Léo fala dos medicamentos, é papel nosso cobrá-lo mesmo, na questão da manutenção. Mas, por outro lado, a gente vê, e aí um outro número que eu fiquei abismado, estou trazendo aqui ainda não de maneira oficial, uma UPA atender por ano 80 mil pessoas. 80 mil pessoas! É uma loucura em plena, tem que ressaltar, em plena crise. Porque que nós estamos assistindo aqui, infelizmente, é o governo estadual não dando conta de fazer os repasses, inclusive na saúde, porque uma parte dos medicamentos vem do governo estadual, outra vem da União. A gente depara com o ICMS sendo retido pelo governo estadual, a gente depara com o IPVA, que era uma renda garantida, sendo retido pelo governo estadual, e nós temos que dar conta, o governo municipal tem que dar conta de toda uma cidade. Então, eu entendo que o Itaberito tem aprimorado, tem melhorado, tem mantido serviços essenciais para a nossa população, diferente da maioria dos municípios brasileiros, e o carnaval tem essa ótica também de custo-benefício, de gerar renda também, ativar a economia da cidade, porque se é mais uma pessoa trabalhando, talvez uma pessoa que vai precisar menos da área social, da área de saúde, da prefeitura. Então, parabéns a todos que idealizaram o carnaval e pela coragem de efetivar a mudança. Nós estamos vendo o Rio de Janeiro aí, ó. O estupim foi o carnaval, tentar aí fazer a interdição aí, primeira vez após a Constituição de 88, fazendo essa interdição no Rio de Janeiro, e o estupim foi o carnaval. Você via algumas pessoas falando que o carnaval vai ter que parar fechado no Rio de Janeiro se continuasse assim. Por quê? Porque não tomaram atitudes como essa, por mais que gere algum desgaste, eram necessárias para as comunidades locais. Então fica aqui o meu registro sobre o carnaval. No mais aqui, senhor presidente, eu quero fazer dois registros aqui, muito importantes, no meu entendimento. O primeiro é a grata satisfação de deparar aqui amanhã com a inauguração da Agroceres, aqui em Itaberito. É uma empresa, né, que está inaugurando o centro de avaliação tecnológica genética suína. É um grande, não vou falar presente, mas é uma grande obra para Itaberito, porque é um centro tecnológico, de biotecnologia, além de gerar emprego, gerar renda, vem trazer um grande desenvolvimento tecnológico nessa área de genética. E a Agroceres escolheu Itaberito devido à sua ambiência de negócio. A inauguração vai ser amanhã, 20 de fevereiro de 2018, às 10 horas, Rodovia MG30. Então, parabéns aí, a gente fica muito orgulhoso de ver e perceber que uma empresa desse quilate, no sentido não só de gerar emprego, gerar renda, não sei a quantidade de empregos que serão gerados, mas no sentido da tecnologia, de ser um ambiente tecnológico que pode abrir uma série de alternativas e oportunidades para outras empresas, para outros empreendedores. Então, fica aqui. Inauguração amanhã, unidade de disseminação de genes, Itaberito. Grande orgulho para todos nós. E o outro convite, por mais que já foi falado aqui anteriormente, registrar aqui, é um outro momento muito importante para nós, a versão preliminar, né, das propostas de diretrizes do plano diretor. Importante instrumento para o desenvolvimento da nossa cidade, será dia 15 de março, 18h30, aqui no plenário da Câmara Municipal. E finalizo com essa questão do emprego e renda, que a gente sempre está atento a isso. Vamos aí, na reunião anterior falei de Maravilhas 3, temos a informação da Herculano, terceiro turno, vamos cobrar prioridade também para Itabirito. Vou retornar em breve, senhor presidente, com o projeto da Coca-Cola, tenho certeza que terei o apoio de todos os vereadores dessa casa, no sentido de priorizar um percentual mínimo para os trabalhadores de Itabirito, e não sei se vai ser possível, quero pedir a ajuda do Felipe, nosso colaborador, funcionário da casa, que um bom indicador que nós tivemos foi a questão do CAGED no ano passado. Depois de 3 anos consecutivos, tendo mais demissões do que admissões, Itabirito já começa, mesmo de forma tímida, já começou a ter mais admissões do que demissões. Aí eu coloquei, esse é um dado oficial, né, do CAGED. Ô Felipe, eu vou tentar ler ali, mas eu, mesmo usando óculos, é uma dificuldade enorme. Mas vocês percebam ali, olha, admissões, esse aí, gente, é o período de janeiro de 2017 a dezembro de 2017. Nos 3 anos anteriores, nós tivemos mais demissões do que admissões. Ah, ficou ótimo, Felipe, muito obrigado. Admissões, 4.309 funcionários. Desligamentos, 4.117. Variação absoluta é o total. Tivemos um saldo, depois de 3 anos consecutivos negativos, tivemos um saldo positivo de 192 pessoas a mais aqui em Itabirito. Mais do que um número, que ainda é um número tímido, é um sinalizador que a economia, ainda bem que eu falo que a maior política social é dar emprego e renda para a comunidade, está começando a reverter. Outro dado ali, o número de empregos formais em Itabirito é 10.736 pessoas e o total de estabelecimentos em Itabirito é 2.955 estabelecimentos. Só para comparar a micro-região, ô Felipe, arreda um pouquinho só. A micro-região ali, ó, que é Itabirito, Mariana, Ouro Preto e Diogo dos Vasconcelos, a micro-região teve um saldo negativo de 1.250 empregos. Então, com essa notícia, senhor presidente, eu termino a minha fala, que é um indicador positivo, que aponta que a reação tão esperada já começa a dar sinalizadores que Itabirito aqui vai começar realmente inverter esse quadro, que a gente sempre tem que ressaltar que não é de Itabirito, é do Brasil inteiro. Para mim, no meu entendimento, é uma das maiores crises que a história desse país já viveu. Muito obrigado, uma boa noite a todos.
Presidente, em tempo, só gostaria de estar registrando aqui a presença do Tony Veloso, que é locutor da rádio Estrada Real FM 103.3, que faz presente aqui nessa casa hoje, ele e seu irmão, seja sempre bem-vindo. A casa está de portas abertas. E cumprimentar também, que ontem foi o aniversário dele. Parabéns, Tony.
Agradeço as palavras do vereador Max. Uma palavra agora ao vereador Tila, do Social.
Senhor presidente, peço permissão para falar de onde estou.
Autorizado.
Senhor presidente, mesa diretora, público presente, imprensa, funcionários da casa, vereadores, boa noite. Quero falar, senhor presidente, da ideia que tive, onde orientei e depois de todos os trâmites legais, comprei um carrinho de milho verde ao senhor Walter e a sua esposa Eunice, conhecida como Pretinha. Onde estão dando show de limpeza, carisma, vendendo bastante milho verde. Onde que essa satisfação deles estão estampadas no rosto. Por isso, também quero agradecer ao prefeito Alex, o Sander, secretário de Desenvolvimento Econômico, e a Vigilância Sanitária, que contribuíram com todo o processo de legalização. Quero também falar, senhor presidente, do apoio do prefeito Alex, do secretário Maurício Bolão, Ana Góes, Educação, Ubiranei, Cultura, aos acampamentos das igrejas, Isso é muito importante, pois mostra que o prefeito Alex é um prefeito de todos, católicos, evangélicos, espíritas, etc. Foram disponibilizados equipamentos de som, palco, transporte, liberou também o espaço das escolas para que as igrejas fizessem os seus acampamentos, onde levaram jovens e adultos para cultuar e adorar o santo nome do Senhor. No mais, agradeço a oportunidade e uma boa noite a todos.
Agradeço a vereadora Átila. Com a palavra, a vereadora Rose.
Boa noite, mesa diretora, demais vereadores, funcionários da casa, público presente, internautas que nos acompanham através das redes sociais. Quero iniciar minha fala aqui hoje cumprimentando o ex-vereador dessa casa, o Davi. O Davi fez bodas de prata no último sábado, então eu queria deixar aqui o meu abraço muito especial para o Davi, porque todo mundo aqui nessa casa conheceu bem o vereador, uma pessoa excelente, onde a gente sente um prazer imenso de falar que tem um amigo daquele. Então fica aqui o meu abraço para o Davi, para a Laninha, e que Deus tome conta dessa união por muitos anos ainda. Agora, como eu não deixo de falar, eu queria falar da Ponte do Cabral. Eu tive até lendo essa semana no Grito, teve uma entrevista do prefeito, onde ele falava que daqui 2 meses ele vai entregar a Ponte do Cabral de novo. E eu fico muito feliz, né, de saber que tem esse prazo para entregar. Ele até fala que não vai inaugurar. Não tem que inaugurar mesmo, não. Quando fez a primeira, ela caiu, então é só substituir a ponte, né? Porque ele falou isso lá, isso são palavras dele, que não vou inaugurar, vou entregar a ponte para a comunidade do Cabral. Ótimo, a população fica agradecida com isso, porque precisa realmente. Ainda mais com essa chuva toda que deu hoje, faça-me uma ideia daquele lugar, como é que está. Então, fica até aqui o meu agradecimento ao prefeito por estar passando para a gente que daqui 2 meses pode estar sendo entregue a nova Ponte do Cabral. Queria aproveitar também, a gente às vezes vê falar daquele elefante branco ali do Bela Vista, aquela ponte, que é realmente uma porcaria que se fizeram ali. E eu queria dar uma sugestão. Tem muitos bairros precisando de ponte, e eu acho que, sei lá como, se partir um projeto do prefeito, de quem sabe a gente está tirando aquela estrutura toda dali e atendendo os bairros que realmente estão precisando. Vai servir aí para atender muitos bairros. E fica aquela coisa ali sem fazer nada mesmo. Então fica aqui a minha crítica construtiva, tirar aquela estrutura e colocar no lugar onde realmente está precisando. Tem muito lugar em Itabirito precisando de ponte. Para se ter uma ideia, no segundo rio que passa no Cabral, na comunidade do Cabral, um pedacinho daquela estrutura ali resolve o problema daquele povo lá. Claro que não vai passar carro, mas vai deixar de passar criança 7 horas da manhã com o pezinho dentro d'água. Então, fica aqui, quem sabe, isso aí pode servir de uma crítica construtiva. Quando o Léo fala de falta de medicamento, eu queria também falar sobre isso, e o Léo não está errado, porque falta-se até soro. Estava faltando soro na unidade básica de saúde outro dia. E a pessoa que me procurou, ela reclamou com a menina falou com ela que podia tomar o soro feito em casa. Quer dizer, isso aí a gente tem que até acostumar, porque a pessoa é despreparada para estar atendendo a comunidade. E é muito triste quando a gente vê, tipo, um enfermeiro como o Hércules, e quando eu falo isso é com muita propriedade, que tristeza ver a UPA ficar sem um funcionário daquele. E ver umas coitadas aí, uns coitados que estão chegando agora, que não tem nem como, não sabe nem como conversar de frente com o usuário. Não precisa de mandar ninguém tomar soro em casa, não, gente. Se a pessoa foi no médico, o médico passou soro, na unidade tem que ter. Então, fica aí, quando o Léo fala da falta de medicamento, o senhor tem razão. Está faltando medicamento, sim. Uma outra coisa que eu queria falar é a respeito, eu entro hoje nessa casa com um requerimento Sobre essas taxas do cemitério. Eu tive lá no cemitério essa semana e eu vi, pedi até a pessoa que me levasse para estar lendo, e eu acho inadmissível mesmo, sabe, um contribuinte que paga em dia os seus impostos, ter que pagar lá uma taxa de reabertura de túmulo, de cova, tem que pagar uma taxa de R$100 de sepultamento e tem que pagar uma taxa de R$200 dia para ficar numa capela. Ora, o coveiro que está ali, a pessoa que está ali trabalhando, ele recebe o salário da prefeitura. Então, por que que tem que cobrar para enterrar? E de mais a mais, abrir uma cova é obrigação dele. E o velório, cobrar estadia de uma pessoa ficar ali, Deus me livre, eu preferi pegar R$200 e jogar fora. Mas é um absurdo quando se tira do bolso do contribuinte. Então, entrei com requerimento nessa casa hoje. Vamos ver qual que é a resposta que a gente vai ter. É claro que não se pode fazer um projeto porque eu não posso mexer na receita, mas eu posso mexer no bom senso e na parte humana de quem pegar o requerimento aí para estar vendo. Outro assunto que eu quero falar também é a respeito daquele... um caminhão de odontologia que está ali na Praça dos Imigrantes. Eu fico me perguntando, uma praça fedorenta daquela... Que a palavra certa para aquela praça é praça fedorenta, porque está uma coisa horrorosa o fedor daquele lugar. Tratando de dente dos outros, abrindo boca das pessoas ali naquela praça. Eu acho que o caminhão está em lugar errado. Tem tanta praça aqui, Tabirito, por que que não coloca na Praça da Estação? Não, exatamente perto de uma coletora de resíduos de esgoto. Está lá toda hora, qualquer pessoa que passa naquela praça sente aquele fedor de longe. Dentro do carro, quando a gente vai entrar, que abre a porta do carro para ir embora, o fedor vai junto com você. E está lá o caminhão atendendo crianças, atendendo adulto, para fazer tratamento odontológico. Que tristeza que dá aquilo. Né? Quem sabe, um bom senso também, não tira aquele caminhão dali e coloca-se num outro lugar. E, por final, eu quero falar de uma licitação que eu vi também no jornal, uma licitação do Departamento de Esportes, que fala sobre compra de medalhas e troféus no valor, uma licitação dos itens 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 10, 11, 12, 13 e 14. Esses itens dessa licitação ficou no valor de R$685 mil. E o item 8, 9 e 15 ficaram no valor de mais... Não, a primeira, R$597 mil. E a segunda, de 3 itens, no valor de R$685 mil. Compra de medalha e troféu. A hora que eu ouvi, eu falei, é ouro. Tem ouro por aí. Vai ter que ter cofre na prefeitura para guardar essas medalhas e esses troféus. Porque onde já se viu mais de R$1 milhão? E não é mentira, não, porque está ali no meu telefone. Tirei, eu vi isso no grito, a parte que fala de licitações da prefeitura. Mais de R$1 milhão. E aí a gente vê faltando medicamento. Mas tá bom, vamos falando que quem sabe um dia Deus acode. Senhor presidente, por hoje é só, muito obrigado e boa noite.
Agradeço as palavras da vereadora Rose. Com a palavra, vereador Ricardo.
Boa noite a todos, mesa, vereadores, público presente e aos que estão todos ao alcance da nossa voz, meu boa noite a todos. Venho hoje aqui com a pauta um pouco extensa, priorizando aqui um primeiro item, questão da placa da Avenida José Farid Rami, onde solicitamos no ano passado, onde a obra está em andamento, e a gente não vê a placa contendo o conteúdo, né, necessário para visualização da população. Custo, empresa, convênio, qual que é a participação do município, qual não é, se tem a participação de órgão estadual, órgão federal. Né? Então a gente continua cobrando aí. O requerimento entrou no mês de, parece que novembro do ano passado, e até agora não tivemos respostas e nem a placa. Então, eu acho que é direito do povo de Itabirito saber né? Se é contribuinte, saber o que se gasta. Então, é responsabilidade do executivo e obrigação colocar essa placa no local para visualização de todos. Segunda questão, situação da licitação falada pela vereadora Rose, questão das medalhas, né? Um valor aí de uma junção de itens, um valor total de 685 mil, né? É um valor que é utilizado de acordo com a necessidade, mas surpreende esse alto valor, né? Esse valor de 685 mil. É mesmo que não é um valor imediato, mas é um valor de um item de um valor muito alto. É, questão do... Foi falado aí, até numa entrevista que eu vi no canal de comunicação, o prefeito e o deputado falando sobre um convênio. Estaria chegando 15 milhões para Itabirito. Que ótimo. Então estaremos aguardando. Porque os 15 milhões que eu sei, foi passado nessa casa aqui, né? Foi votado nessa casa. Valor este para manutenção de algumas obras e construção de outras. Que eu acho desnecessário a questão da utilização deste valor. As obras muito importantes. Mas a cidade que arrecada, tem uma arrecadação estimada acima de 30 milhões de reais, né? A gente não pode estar refém de empréstimos de 15, de 4, né? Isso ficando para outras gestões, um valor de aproximadamente 75 mil reais mês, totalizando 900 mil reais ano de juros, né? Então, isso parece que, não lembro especificamente, mas parece que durante um período de 6 anos. Então, é uma situação complicada. Eu acho que tem que ser bem trabalhada essa receita do município, né? Porque é um município, na nossa região aqui, ao nosso entorno, que tem uma das maiores arrecadações. Então, ela tem que ser bem trabalhada e não ficar nessas demandas de empréstimo, né? A gente não ficar refém dessas questões de empréstimo. Uma outra situação, o Rose falou que também, fortalecendo também, vejo a batalha de Rose quanto a essa questão da ponte do Cabral, também vi a entrevista, até me surpreendi de ver essa entrevista do prefeito, no jornal que foi falado aqui várias vezes, Jornaleco de Fundo de Quintal, né? No qual eu não acho, eu respeito toda a imprensa, eu acho que toda imprensa é justa, é válida e deve ser imparcial, né? Toda a população merece respeito, merece saber o que realmente está acontecendo no município. Então jamais usaria essa fala. Jornaleco de Fundo de Quintal. O engraçado é que se dão entrevistas, né? É um jornaleco de fundo de quintal e se dá entrevista no jornaleco, se fala. Então é uma situação bem adversa. Então a gente deixa isso até para uma próxima oportunidade falar mais sobre essa situação. Questão do asfaltamento do Bota. Até fiz um comentário essa semana numa publicação. O vereador Léo vem nessa batalha há muito tempo. E a gente espera que realmente seja concluído, Léo, né? Que tenha esse respeito aí, porque situações, não desceu o minério, não vai descer, que é isso, gente? Teve uma resposta lá, o minério vai até para o Japão, não vai para o Bação, não vai para o Bota? Então, é uma situação deselegante com a comunidade do Bota, outras promessas, asfaltamento no bairro Cardoso, né? A conclusão do asfaltamento, vem se prometendo desde 2014 aí, e a população espera, cobra. E a gente está aí, dando voz à população e me disponibilizando a ser a voz do povo nessa casa. A situação também, reforma dos espaços esportivos. Pessoal, essa semana eu fiz um vídeo no bairro Padre Eustáquio, onde sinceramente dá vergonha de você ver uma área de lazer daquela. A única que tem no bairro. Está destruída, está acabada. Ah, claro que tem a questão de vandalismo, sim, mas tinha-se o vigia, tirou-se. Vai ter uma licitação, vai contratar novo, mas não contratou, não se colocou. Então está lá, totalmente acabado, o campo está lá com 5 caminhões de mato lá dentro do campo, não tem o saibro colocado novamente, o alambrado está caindo. Então assim, são situações que a gente fica assustado de ver, você vai numa situação igual o bairro Padre Eustáquio. E não é só lá não, pista de skate, detonada, acabada. Padre Eustáquio, poliesportivo, bem danificado. Então são situações que é o espaço de lazer que a população tem. Então é direito da população. Se a população contribui, né, eu acho que tem que se cobrar o zelo, tem que se cobrar tudo, mas tem que se dar uma condição melhor. O parquinho das crianças lá tem um risco grande de acidente lá no bairro Padre Eustáquio. É uma vergonha a gente ver isso, né? É uma vergonha uma cidade que arrecada aproximadamente 30 milhões de reais, a gente vê uma situação dessa, uma criança brincando no escorregador em tempo de se lesar, né? Então vamos olhar aí. Eu até falei no vídeo, falei: secretário, visite o secretário, sai da sua sala um pouquinho, vai lá, visite os pontos da cidade, veja o que está necessitando na questão do esporte da nossa cidade. É a área de lazer, ali tem que se cuidar sim, ali é responsabilidade do município, é responsabilidade do município. Questão do servidor público municipal, questão dos salários, né? Foi se prometido durante meados do ano passado, estamos cobrando, estamos esperando, aguardando, e é necessário, tem 5 anos defasado, o cartão alimentação é R$100, é um absurdo isso, entendeu? O servidor público merece mais respeito, sim. Houve um início de conversa, mas para conversar com o sindicato, só se conversaria com a área jurídica do sindicato. Não, tem que conversar com todos. O executivo tem que abrir as portas da prefeitura e escutar. O servidor público merece mais respeito. E esse salário foi prometido aqui, esse aumento de salário, questão do cartão alimentação, questão do refeitório. Na região nossa, tem cidades que se pagam um cartão alimentação de R$450, bem próximo da gente. Então, vamos olhar mais essa questão do servidor. O servidor é nosso maior patrimônio. Temos que trabalhar e dar o máximo de apoio possível. É, questão do SEMI. Hoje iniciaram-se as aulas e as aulas retomaram o SEMI novamente. O pessoal está aguardando essa reforma desde 2013, né? Vem essa cobrança. Houve uma manifestação de morcegos, uma situação horrorosa dentro do SEMI, onde se fecharam algumas salas e agora que não tinha condição de ter aula aos alunos. Se prometeu de mudar de local, voltaram para o SEMI novamente. Estamos cobrando de novo. Não pode, o SEMI está numa condição caótica para receber os alunos.
Ricardo.
Oi, Rocha.
Você me permite uma Sim. parte? É porque você está falando de educação.
Claro.
E, né, educação, como é uma área que eu gosto muito, eu só vou aproveitar para dizer o seguinte. Nós estamos recebendo aqui hoje 2 alunos da Unipac, da Faculdade Alice, aqui, e vem reclamar justamente do descaso da Faculdade Alice, do concurso de Direito, a Faculdade Alice, né, mantenedora da Unipac, que as aulas iam começar hoje, foram transferidas para o dia 5 de março, em novo prédio, sem uma secretaria para atender alunos. Tem alunos aqui que são alunos bolsistas do ProUni, que precisam de entregar documentação para liberação de recursos, e a Ali simplesmente virou as costas, deu uma de Pilatos, lavou as mãos e disse que o problema não é dela. Então, o problema é dela sim, o problema é nosso sim, está dentro de Itabirito sim, e que tem que ter mais respeito com o usuário. Então, você me desculpe, porque você falou de educação, né? E tem tudo a ver com a demanda que o Jorge, o companheiro, trouxe ali, a respeito do descaso da Unipac, especificamente porque a FUNPAC é ligada diretamente à Unipac, a Alice é que está administrando, um descaso na educação com os alunos, que a aula estava marcada para começar hoje, não tinha local definido de aula, os professores não estavam convocados, as aulas não começaram, passaram para o dia 5 de março, mudaram de prédio e não dá informação e não responde, os alunos não sabem nem o que fazer. São mais de 250 alunos do curso de Direito. Então fica aí um repúdio dessa casa, a postura da faculdade, da FUNPAC, da UNIPAC, né, da ALIS, que gerencia diretamente aqui em Itabirito a questão do curso. Estou falando especificamente do jeito que é da turma de Direito. Só para efeito de registro, tá, muito obrigado pela parte.
Ótimo comentário, Rocha. Perfeito. Questão das redes sociais, me coloco novamente à disposição. Meus canais estão à disposição de vocês. Estamos lá para receber reclamações, sugestões, para trazer para essa casa. Já me coloquei como a voz do povo nessa casa. Me coloco à disposição totalmente, o que precisarem de mim. Meu gabinete está na rua Walter Rufus, número 48, no bairro de Lourdes ali. Então, assim, a gente se coloca ao máximo à disposição da população. Mas esperamos, né, que as nossas cobranças sejam entendidas não como situação ou oposição, sejam entendidas como respeito à nossa população, onde as pessoas estão cobrando. E a gente traz o fato e espera que seja resolvido da melhor maneira possível. É, questão das empresas, fui outro dia novamente lá próximo a Delphi, cheguei lá, fiquei assim, a gente fica muito triste de ver uma estrutura daquela, uma cidade igual Itabirito, né? Uma cidade assim conhecida, questão do minério, por vários outros fatores, a gente vê se acabando uma estrutura daquela. É, a gente pede resposta da Secretaria de Desenvolvimento Econômico, se falou que Metsurin vinha, que Metsu vai, que Metsu não vem. Então, assim, a gente sabe da questão da crise econômica, a gente sabe sim, mas pelo menos então vamos cuidar de lá, porque deixar acabar não pode. Está acabando tudo, lá tem mato de 1 metro. Então, assim, é um absurdo isso. Uma empresa que estava instalada, gerando um número de empregos grande na nossa cidade, movimentando a nossa economia, a gente chega hoje e vê as traças, né, se acabando, né, sem cuidado algum. Então, é uma manifestação da secretaria, uma manifestação do prefeito sobre isso, vai vir, não vai vir, existe a possibilidade, não existe, ou a gente não existe, então vamos cuidar de lá. Então vai dar manutenção, né, vamos cuidar do espaço, o espaço é público, né. Essa questão dos aluguéis, esse número exorbitante de aluguéis que se paga, inclusive eu fiz o requerimento, nem resposta não tive. É outro absurdo, né? Nós estamos aqui para trazer a voz do povo, já falei. Então, pense-se então, já que não vai vir empresa alguma, se coloque, monte-se uma estrutura administrativa lá dentro, mas não, essa questão desse número altíssimo de aluguéis. Então, assim, são casas que a gente vê que não há necessidade. Casas da prefeitura fechada e prefeitura alugando casas. Tem vários exemplos, não é um só, não são vários. Então, a gente cobra aqui, a gente vê pelo menos uma resposta. Com respeito à população. Olha, pessoal, a empresa realmente não vai vir. Não, vai vir 36 empresas. Ah, não veio. Não, nós estamos na contramão da crise. Ah, agora nós não estamos na contramão da crise, mas não. Agora é a crise mesmo. Ah, que é isso? A arrecadação continua. Nós temos uma arrecadação. Será que nós não conseguimos encantar alguma empresa para vir se instalar dentro da Delphi? Oferecer aquele espaço? Será que nós não temos um desenvolvimento econômico que funcione de tal forma que atrai essas pessoas para a nossa cidade? Isso sim é muito importante para a gente.
Só finalizando, senhor presidente. É, questão da obra do Padre Eustáquio, não vou entrar no mérito, fica para uma próxima oportunidade, mas eu só quero dizer o seguinte: no dia 24/11, ela não estava começando, ela estava fazendo aniversário. Então foi uma situação que já era, estava sendo resolvida já. Mas não vou entrar no mérito, não, fica para uma próxima oportunidade. Muito obrigado e boa noite.
Agradeço as palavras do vereador Ricardo, a parte do vereador Rocha. Agora com a palavra o vereador Arnaldo.
Senhor presidente, peço permissão para falar do meu local.
Autorizado.
Excelentíssimo senhor presidente, vereador Rodrigo, vice-presidente Renê, secretário-geral, vereadora Rose, demais pares desta casa, funcionários, imprensa, a todos que acompanham o nosso trabalho, boa noite. Falar por último é bom, porque assuntos importantes já foram colocados aqui à baila e a gente tão somente faz alguns comentários. A gente vai vivendo muito tempo na Câmara, aí você acaba amadurecendo umas coisas e outras você consegue desprezá-las. Tem uns discursos, que é discurso, parecendo que vai ter eleição daqui uma semana, e aliás levaram ferro outro dia, desculpa da expressão aqui, que perderam 6-0, né? Só para fazer um registro aqui. Já tinha gente comprando terno, gente que ia pular dentro do rio, gente que ia passar não sei quantos dias nos Estados Unidos para depois voltar, gente que até ia começar a trabalhar, porque tem uma turma que fica rodando por aí com o tempo, né? Eles fazem uma guerrilha na rede social aí, porque depois seriam loteados alguns cargos. mas não é bem assim que funciona. E eu quero aqui cumprimentar o prefeito Alex, antes de eu entrar em alguns assuntos aqui, porque eu vou te falar um negócio, administrar uma cidade de uma população exigente e no direito, exigente como a nossa, de pessoas que têm, acima de tudo, aqui um conhecimento político muito grande, nessa instabilidade que tentaram colocar na nossa cidade, tem que tirar o chapéu para o Alex, é porque ele é bom mesmo. E eu falo isso, e não é porque eu dependo de ficar pedindo ele as coisas, não sou nem de ficar em lá toda hora pedindo as coisas. Mas pelo contrário, eu levo muito mais sugestões, opiniões, conversa, do que efetivamente vou pedir. Eu não gosto muito disso não, porque quando se tem essa relação de confiança, você nem pede para poder deixar a pessoa mais à vontade. Apesar de que, assim que posso, eu tenho levado as demandas da cidade, e eu não sou a voz do povo, eu sou uma das vozes aqui representada nessa casa. Essa casa não é de ninguém, essa casa é de todo mundo. De ninguém não, ela é de todo mundo. Ninguém tem uma voz que é maior do que a outra, nós temos vozes iguais, que falamos ou não, é o que as pessoas querem ouvir. Agora, oposição e situação, as coisas são claras. Não tem jeito de eu ser oposição e situação ao mesmo tempo, apesar de que uma turma tenta ficar em cima do muro uma boa parte do tempo, não consegue, uma hora tem que cair de um lado ou do outro. Eu respeito todos os posicionamentos contrários, né, e não seria diferente. Não ouso colocar aqui que eu estou num grau de superioridade a ninguém, porque não estou mesmo. Acho até que eu tenho uma certa vivência no Poder Legislativo que me dá uma condição de fazer essa análise, mas não sou melhor do que ninguém, sou igual a todo mundo aqui. Então, assim, a gente vai escutando as coisas da forma que elas são colocadas, mas são claramente aqui posicionamentos distintos. Então, eu reforço aqui meus cumprimentos ao prefeito Alex por administrar a cidade, ainda que algumas pessoas tentam colocar na cidade uma certa instabilidade. Instabilidade dessa que não existe. A cidade é muito bem administrada. A cidade, ela inclusive, assim, você vê felicidade nas pessoas, orgulho de morar em Itabirito. A Itabirito que a gente conhece, lá com as suas dificuldades, com as suas carências, com às vezes a falta de algumas coisas, e isso tá, são todas as cidades. Nós não temos arrecadação de 30 milhões, quem dera se tivesse, apesar de que o prefeito Alex, muito competente, ele fez com que, ele buscou alternativas para que isso realmente efetivasse. É até bom a gente falando 30 milhões, quem sabe isso pega. E nós podemos chegar nessa arrecadação. Por quê? Porque o prefeito Alex teve a hombridade, teve o caráter, teve a sensatez, teve o desprendimento de encarar um Congresso Nacional e lutar para que realmente esse posto do Cefem, por exemplo, fosse aí estabelecido nas cidades mineradoras, e nosso município, muito em breve, vai ter essa arrecadação. Curiosamente, a Grande Vale do Rio Doce, a Grande Vale que, tá, que para a nossa cidade não é tão considerado, essa é a única que até hoje não reconheceu para fazer o pagamento dos 3,5 do preço bruto do minério. Os pequenininhos já estão se adaptando. Agora a grande é que está sugando, 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 e de certa forma tem sido alheia a essas condições legais impostas por lei para que seja aplicado no nosso município. Por exemplo, a situação do minério, tanto do Bota quanto lá da... E aliás, o Bota começou quinta-feira a carregar. Né, Léo, não sei se o Léo viu lá, está chegando, porque a Vale colocou uma série de coisas, dificultou sim. Por exemplo, na sexta-feira teve que ter um treinamento para ir para lá, acompanhando uma série de exigências, enjoamento, até banheiro eles estavam proibindo que as pessoas fossem carregar, usassem. Punha lá 3-4 horas para esperar e dificultava a vida daquela pessoa lá. As coisas lá estão resolvendo. O minério agora está liberado. Se não mexer, aí é incompetência da prefeitura. Agora sim. E a ponte do Cabral, para a felicidade geral da nação, hoje começou, hoje já fez o aterramento de quase toda a parte dos pedrão dela. Por isso que o prefeito, responsavelmente, estabelece um prazo de 2 meses. Deu uma chuva dessa, a gente não sabe realmente como que está, porque hoje ficaram as máquinas todas trabalhando, enchendo os pedrão da ponte para poder efetivar. Então, assim, a gente acredita que o prazo seja realmente esse. Precisa de fazer outra ponte? Precisa. Mas ficaram mais, não sei quantos anos que tem aqui lá, só de emancipação política, nós temos quase 100 anos. Aquele rio estava lá daquele jeito, não foi o Alex que inventou aquele rio, não foi o Alex que fez com que plantou água para ver se saía mais água, não. E ele está, houve um erro, houve, corrigiu, está fazendo. Quem sabe nós temos condições de fazer a outra. E aí a vereadora Rose me permite discordar, acho que foi a Rose, só de um ponto daquela passarela para retirar ela dali. Aquilo não pode retirar. A prefeitura, porque não está sabendo usar, ali é um ponto turístico. Ali tinha que iluminar aquilo tudo com os outdoor, ia vir gente do país inteiro para ver o que se não deve se fazer com dinheiro público. Aquilo tinha que ter outdoor, tinha que ter luz, tinha que ter LED para tudo quanto é lado, e falar assim, aqui tem uma obra, houve uma obra aqui de uma certa irresponsabilidade que fique de exemplo. Venham visitar para nunca um político fazer isso na sua casa. Então eu acho que não deve tirar aquilo. Tinha até que dar uma visibilidade ali, porque aquilo é, puxa, nossa senhora, aquilo tem que servir de exemplo para quem um dia. Você levou uns menininhos de escola e falou assim, aqui, se você um dia resolver ser político, vai que você vira um vereador, vira um governador, um presidente, não faz uma merda dessa aqui não. Então aqui nós tínhamos que usar aquilo, inclusive, é um ponto turístico ali, aproveitar a Copa do Mundo aí, quando voltar aqui no Brasil, levar a turma para ver lá. Então eu tenho esse ponto de vista. Quanto ao carnaval, eu estou tentando aqui até acelerar um pouquinho, porque os assuntos são muitos e o tempo urge, o carnaval teve um formato diferente, e o ponto alto do carnaval é a segurança. Eu fico muito satisfeito quando você acompanha nas redes sociais, quando você acompanha o noticiário, e nós não estamos vendo aqui casos em Tabirito de extrema violência, casos assim que saiu do controle. Então eu me coloco como ponto alto aqui do carnaval a segurança. E aí nós temos também aqui que cumprimentar aqui o Neivaldo com toda a equipe dele, pela limpeza. A gente acabava o carnaval tantas horas, você chegava na cidade 7 horas, 8 horas, a cidade estava limpa, estava cheirosa, a cidade estava já estava toda em ordem. E todas as pessoas que vêm de fora, às vezes nós temos uma certa dificuldade até para poder entender algumas situações, mas quem vem de fora fica encantado com a nossa cidade. Por quê? O sentimento das pessoas que vêm de fora não é um sentimento de politicagem, não é um sentimento de tirar proveito da desgraça dos outros, não é sentimento de quanto melhor para mim, enquanto pior para mim é melhor. Nós estamos vivendo um momento na Itabirita, no mundo, e vamos, já que podemos falar só do nosso mundo aqui, que nós temos que abraçar, por exemplo, está tendo algumas dificuldades lá na área da Delphi para trazer essas empresas. Quem sabe os colegas, com toda a sua experiência, com todo o seu relacionamento, consegue viabilizar, por exemplo, um contato de uma empresa para vir para cá, já que essa está com essas dificuldades. Então o momento é de abraçar, é de dar sugestões para a gente conseguir, de certa forma, viabilizar. Um outro assunto aqui, eu não quero, não vou polemizar, mas eu consegui entender uma coisa aqui. Nós temos a língua portuguesa, ela é uma língua muito traiçoeira, porque ela tem tanto significado. Uma palavra, pouco tempo eu ouvia falar que tem no mínimo 12 significados. Então, quando a gente considera, por exemplo, quando você pega, quando nós falamos, ou alguma vez foi falar de jornaleco, tanto pode ser um jornal mal redigido, feito nas coxas, por aí afora, tal, 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 como as telhas antigamente eram feitas nas coxas, nem por isso era passivo de ironia. A telha também foi feita nas coxas, muito tempo. Esse jornal, aí você tem esse conceito do jornal. Apesar de que esse jornal ainda é entendido assim, se você coloca entrevistas boas nele, coloca notícias boas, ele vira um jornal de grande circulação e melhora o jornal. E aí o jornaleco também é um jornal pequeno, de tiragem pequena, é um jornal de tiragem pequena, de um formato pequeno. E às vezes a gente define essas situações desse jeito. Quando se fala situação e oposição, só para mim não perder esse raciocínio, depende muito do ângulo que a gente vê, é daquilo que a gente está no coração. Se eu estou com raiva, eu interpreto uma palavra só do lado negativo dela. Se eu estou feliz, eu interpreto com um lado positivo. Busco as coisas melhores naquela situação. Então, assim, é um ponto de vista. E, infelizmente, o parlamento, nós vivemos aqui numa palavra livre, que seria uma tribuna livre, nós poderíamos falar o que quiser, mas não há espaço, não há tempo para o embate, para a discussão. Se eu falo e dou a palavra, a pessoa às vezes não entende, toma a minha palavra toda, quando me devolve já não tem nada para falar, já não dá tempo. Se eu interrompo uma pessoa, eu tiro o raciocínio dela. Então, essa ideia também de tribuna livre aqui, isso é muito ultrapassado. Isso a gente vai lá, põe a nossa verdade também e ela fica. O que eu estou falando aqui é o que eu entendo, é o que eu penso, é as coisas que eu acredito, é o aprendizado que eu tive. Eu estou certo na minha visão? Eu estou. Mas longe de mim achar que eu tenho verdade absoluta a ponto de falar tem que ser assim, tem que ser daquele jeito. Apenas, tão somente, eu sugiro, troco ideia, discuto, converso muito com os colegas aqui, e cada um dos colegas aqui na sua interpretação tem me ajudado muito a desenvolver esse meu mandato. É a licitação dos troféus. A Rose levantou aqui, o Ricardo até deu uma primeira definição com isso, e se alguém tiver outras definições pode me ajudar também, é porque as licitações elas são de maneira global. Tem licitação que você pode ser usada aí até ano que vem, por exemplo. Vamos tirar uma base aqui para a licitação de segurança do carnaval. Falaram assim, gastou 2 milhões e 900 com a licitação do carnaval, por isso que tem que ter segurança. Não é, que a licitação é global. Depois chegam os números de quanto gastou a segurança, que eu destaquei, inclusive, com um ponto alto no negócio. Mas são licitações que você faz ela maior, porque é preferível você ter e não precisar, do que você precisar e não ter onde tirar. E entendam, eu fiquei a Secretaria de Esporte 11 meses, em 2009, o que tem de pedido de patrocínio, e os vereadores recebem demais isso, para fazer um campeonato de bairro. Ah, você me dá o quê? Você me dá o troféu, me dá calma, me dá isso. Isso na secretaria todo dia. São essas pessoas que nos pedem bola, pedem uma ajuda. Tá? Lá tem a premiação, tem das corridas, tem bicicleta, tem do futebol, tem do futebol de campo, dos campeonatos de pelada. Então, assim, não é, quando se você considera esse valor isoladamente, tudo bem. Mas não quer dizer que esse valor será todo utilizado. E normalmente subestimam-se valores porque você vai usando se necessário for. Então assim, não vejo também maiores problemas nisso aqui. Eu tenho mais 1 minuto e 50, pode ficar à vontade, né?
Arnaldo, você me concede uma parte?
Tranquilo.
O que eu acho mais engraçado é porque postam fotos em redes sociais que foi fiscalizar a licitação, que foi não sei o quê, mas onde que eu falo que tem que estudar para não passar vergonha? Essa modalidade de licitação chama-se registro de preço. A prefeitura registra e fica lá registrado, a ata tem o tempo de 12 meses, sendo postergado para mais 12. Então, não significa que ela vai contratar aquele valor que foi licitado. Então, já que vocês gostam de fiscalizar licitação, fiscalize e pega direitinho, não joga aqui no ar as coisas sem entender o que é, não. Porque a gente responde mesmo. Então, registro de preço, a prefeitura não é obrigada. Se vocês quiserem também, a gente dá uma aula para vocês aí, né? Que a gente tem informação na área. Obrigado.
Eu queria, já terminando aqui no minuto que falta, de cumprimentar aqui o Tilo, o doutor Edson, porque são pessoas muito ligadas à Igreja Evangélica, e destacar isso que o Tilo falou aqui, desses acampamentos, desses encontros evangélicos na época de carnaval, né, principalmente na época de carnaval. É uma forma que essas igrejas encontram de tirar esses jovens da rua, de colocar numa atividade espiritual, numa atividade religiosa, e faz um bem, e isso contagia o menino que vai para o encontro desse, ele chega em casa, ele começa a olhar para o irmão, ele trata o irmão de uma forma mais carinhosa, e isso é a corrente do bem, e essas coisas. Então eu gostaria realmente de cumprimentar, que leve a todas as pessoas envolvidas nesse processo, porque é muito bonito. A Igreja Católica fez uma ocasião, às vezes até faz. Então, assim, isso é um ganho muito, muito grande para a nossa cidade. Senhor Presidente, obrigado por hoje. É só boa noite a todos.
Gostaria de agradecer as palavras do vereador Arnaldo, da parte do vereador Renê. Vamos para a discussão e votação da matéria em pauta.
Presidente, vamos agora para as indicações dos senhores vereadores. Votação em bloco. As indicações de autoria dos vereadores Renê Américo da Silva, Antônio de Oliveira Bosco, Ricardo Luiz de Oliveira, Rosilene do Carmo Cardoso, Átila Dias de Moraes e Geraldo Gonçalves Mendanha.
As indicações estão em discussão, estão em votação, sem manifestação, contrário, estão aprovadas.
Vamos agora para os requerimentos. Temos dois requerimentos aqui, senhor presidente, onde solicita a vinda do prefeito e também de dois representantes aqui de ONG solicitando a vinda deles aqui. Esse aqui tem que ser votação nominal.
Gostaria que o senhor secretário fizesse a chamada dos vereadores à votação.
Antônio de Oliveira Bosco.
Favorável.
Arnaldo Pereira dos Santos.
Favorável.
Átila Dias de Moraes.
Favorável.
Denilson Francisco Braga.
Vou abster porque eu perdi aqui, professor.
Edson Gonçalves Júnior.
Favorável.
Geraldo Gonçalves Mendanha. Favorável. Zé Maria Gonçalves dos Santos.
Favorável.
É, Leandro Silva Marques.
O secretário, seria possível ler novamente a votação do requerimento, por gentileza?
São dois requerimentos onde solicita a vinda do prefeito aqui nesta casa e também de dois representantes da ONG, a senhora Kessia Cristina Teixeira, presidente da União do Colégio de Minas Gerais, e a senhora Bárbara Ravena Martinando.
Ok, favorável. Obrigado.
Maximiliano Silva Baeta Fortes.
Favorável.
Renê Américo da Silva.
Favorável.
Ricardo Luiz de Oliveira.
Favorável.
Rosilene do Carmo Cardoso.
Favorável.
Senhor presidente, então foram 11 votos favoráveis e uma abstenção. Os requerimentos foram aprovados. Agora, senhor presidente, tem dois requerimentos aqui de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira, solicitando audiência pública entre esta casa, prefeitura, esta casa, vale. Seja encaminhado, né, a... departamento jurídico desta casa para o devido parecer.
Os requerimentos serão encaminhados.
Os outros requerimentos de autoria dos vereadores Geraldo Gonçalves Mendanha, Ricardo Luiz de Oliveira e Maximiliano Silva Baeta Fortes, a serem deferido ou indeferido em bloco.
Os requerimentos estão deferidos.
O projeto de lei número 03/2018 declara de utilidade pública a Associação dos Criadores de Pássaros de Itabirito, de autoria do vereador Ricardo Luiz de Oliveira. Matéria nova, senhor presidente, deve ser encaminhada às comissões competentes.
As matérias serão encaminhadas para as comissões competentes.
Essa é a matéria da ordem do dia.
Não havendo mais nada a tratar, em nome de Deus, declaro encerrada a reunião por hoje.